Eu sou contra Ancelotti continuar na seleção brasileira. Ele fez o pior do que Tite poderia fazer. E Tite foi demitido na última Copa do Mundo. Ah, permaneceu na penúltima e tal. Mas não pode se repetir o mesmo erro, não. Eu não consigo entender. Ele convocou jogadores e tem jogadores que não seriam convocados e tal, mas é ele que convoca, cara. Eu esperava um cara que foi responsável por mudar o Real Madrid, por que fosse a Inter de Milão, a Juventus, o caramba que fosse, e ele entrasse no jogo hoje e na seleção brasileira e mudasse a seleção brasileira. Se fosse para trazer qualquer um, botava Guto Ferreira, pô. Guto Ferreira. Bota Guto Ferreira e diz assim: Guto Ferreira, você assume a seleção brasileira até o final da Copa, depois se entrega o Ancelotti. Pronto, resolvia, cara. Quando você traz hoje Ancelotti, você espera algo diferente. Aconteceu algo diferente na seleção brasileira? Pelo visto,
Nada.
não, né? Alguém tem alguma coisa diferente na seleção brasileira aí?
Não. Aí que a coisa
Não.
diferente são os brasileiros gastando os fogos, né? Acabou São João, o Brasil
Pois
caiu.
é.
Tá todo mundo
Mas é
gastando os
isso, Fábio.
fogos.
É isso, Fábio. Quando você convoca, traz Ancelotti, você traz para poder trazer perspectiva. Se você vai ficar empurrando, daqui a 4 anos tem perspectiva, porque a perspectiva era para agora. De uma hora para outra mudou. Aí vamos para 4 anos. Aí daqui a 4 anos vai dizer: não, pô, vamos botar mais para 4 anos depois. Vamos para mais 4 anos. Aí todo mundo vai sendo engabelado e vamos embora, cara. Mas se
É.
gastar menos, traz Gustavo, traz Guto Ferreira, que traz o time da Série B pra Série A, como tá trazendo o Vila Nova agora de volta. Pronto! Se é pra poder animar a galera, pra poder fazer coisa diferente, traz Guto Ferreira, pô! A seleção brasileira, eu tô com um saco cheio de ver falsas promessas, falsos jogadores e todo mundo batendo palma o tempo todo. O tempo todo batendo palma. Inclusive esses que estão aí, que agora aparecem na. Vê como eliminou? Foi eliminado a seleção brasileira? Vamos chorar todo mundo com a camisa debaixo do braço, tal, chorando, sozinho, pra poder chamar atenção? Esse aparece também. Então esse é o tipo da seleção brasileira de hoje. Infelizmente, nós fomos eliminados mais uma vez por uma seleção que tem dois jogadores que chamam como característica da seleção europeia, como a Noruega, como foi pela Bélgica, que tinha o De Bruyne. No Brasil tinha 500, mas no, na Bélgica tinha o De Bruyne, faz a diferença, classifica. Chega hoje contra a Noruega, tem o Odegaard e tem Haaland, classifica. E nós temos jogadores disputando a mesma liga que eles, disputando pau a pau com eles e não consegue dar um cheiro pros caras, cara. É isso que me indigna.
Pronto, daí o voto do Valença, dois para saída do Ancelotti, um para não. Michel Corbacho.
É, eu sou a favor da permanência de Ancelotti, tá? Eu concordo com o Valença quando ele diz que sim, a gente já esperava algo agora, pra já, pelo cacife, pelo calibre de Ancelotti. Se criou-se uma expectativa de
E
que,
pelo
olha, o
contrato, né,
treinador.
Cabrocha?
Oi?
E pelo contrato, né? O contrato
Cabrocha,
dele era
ô
até essa
Valença.
Copa, até 20 dias antes da Copa.
Valença, 5 milhões por mês, mais propaganda da Braminha, de um e de outro, de A e de B e de C. Você acha que tá ruim, é? O treinador vai ficar, meu amigo, sem pouco, sem muita pressão em cima. Todo mundo batendo palmas para o treinador. Você acha que vai sair? Todo mundo batendo palma para o treinador. Vai sair? Não vai, não tem pressão em cima dele. Vai continuar, meu amigo. É o rei que o Brasil trouxe, um rei para, olha, ele vai decidir. Ele vai resolver, ele que vai decidir. Não, não tem condições, pô. Entendeu? Então, assim, era para já apresentar um trabalho agora? Era sim. Era para apresentar um trabalho agora. Concordo com vocês. Não tem, com certeza. Mas ele vai permanecer, contrato renovado. Não
Mas não
adianta a
é
gente
isso que eu
dizer.
tô perguntando, meu irmão. Eu tô perguntando se você, Michel Corbacho, analista de futebol, não tô perguntando se ele vai ficar ou se ele não vai. Eu tô perguntando se você, pelo que você viu esse baba em campo, se você apoia ou não a permanência do cara.
Apoio, porque é o treinador, não é o treinador que veio
Puta
para
que pariu,
resolver,
meu irmão.
é um
Vá.
treinador que vai que vai formar elenco, veio para resolver, apoio sim.
Tá bom. 2-2. Eu vou chamar mais um pra desequilibrar aí. Bota a vinheta, quero ver se você for pipocar também, meu irmão. Vá pro quinto dos infernos. Quer dizer que é o Ancelotti desse jeito? Não vou dar boa noite a ninguém não, que eu tô cheio de ódio. Vá, fale aí. Cadê?
Cadê a vinheta?
De novo, já entrou a vinheta, meu filho.
Só ah, não tô vendo a vinheta agora. Não. Rapaz, Fábio Gomes, só noite, viu? Não tem boa noite não, pra ninguém. Seleção Brasileira perdeu como era previsto. E eu vou te dizer logo, viu? O meu voto é para Ancelotti sair da Seleção Brasileira dia 29 de maio desse ano. Se eu fosse o Marty McFly, eu voltava do futuro pro passado e demitia ele no momento em que ele convocou Neymar. E essa convocação mambembe para a Copa do Mundo. O torcedor brasileiro que se preza não podia ver uma Seleção Brasileira sem Anderson Talisca. Uma Seleção Brasileira sem um Roger Guedes, uma Seleção Brasileira sem um Luciano Juba, uma Seleção Brasileira com esses três goleiros que, com todo respeito, Alisson até não falhou no segundo gol não, mas um goleiro de respeito pegava aquela bola. Agora, Carlo Ancelotti, com todo respeito que eu te tenho, viu, Carlo Ancelotti, vai voltar a treinar o Real Madrid, porque enquanto os nossos treinadores brasileiros forem subjugados, a Seleção Argentina coloca 6 treinadores na Copa do Mundo. 6. Eu vou te dizer quais são aqui, Fábio Gomes, para você ver que nosso selecionado, nós precisamos repensar muita coisa. Além do Lionel Scaloni, que treina a Seleção Brasileira, temos o Pochettino, que treina os Estados Unidos, temos o Bielsa, que treinou o Uruguai, o Nestor Lorenzo, da Colômbia, o Gustavo Afávaro, do Paraguai, e o Sebastián Bequequeque, do Equador. Então, a Argentina colocou 6 treinadores na Copa do Mundo e não é possível que no Brasil não tenha um filho de Deus para colocar a ordem da Seleção Brasileira. Eu nunca vi, com todo respeito, eu nunca vi, eu tenho 44 anos. E aí eu remonto aos meus amigos, meus colegas que têm mais idade do que eu, que tem mais, que viram a Copa de 70, a de 62, até a de 66. Porque a Seleção Brasileira abdicar de jogar a bola, meu amigo, é realmente o fim da picada. Eu vi hoje um show de horrores. Eu nunca havia visto o Brasil jogar desta forma. Nunca. Eu tenho 44 anos. E com todo o respeito que eu tenho a todos os brasileiros, até aqueles que torcem pra Argentina, viu, Michel Corbacho? Eu nunca vi o Brasil abdicar de jogar com a bola no pé. O nosso jogo é de x1, é de quebrar linha, é um jogo insinuante, é de pedalada, é ter alegria, é o Brasil de Garrincha, de 62, que ganhou a Copa do Mundo em 62, é o Brasil de Pelé, é o Brasil de Rivelino, patada atômica, de Gerson. Esse é o Brasil que nós nos acostumamos a ver, e graças a Deus que eu vi o Brasil bicampeão mundial em 94 e também em 2002. Porque
pra mim, Copa, viu, Flávio? Oi. Hoje é eliminação. Hoje quem venceu foi a CBF. Quem venceu foi o
com dinheiro. Certeza.
Quem
com
venceu certeza. Foi a Nike.
Ô, Fábio.
Quem venceu foi as Betts. Quem venceu foi isso aí. É esse Brasil da CBF que eu não acredito. É isso aí.
Eu tô
então
com você.
É um treinador que pega um aposentado pra convocar e que não jogou hora nenhuma na Copa do Mundo. E simplesmente bota o Neymar pra queimar Neymar. Aquilo aí pra mim pra queimar Neymar, porque pra mim Neymar não é nem culpado. Pra mim o culpado é Ancelotti. O culpado de entrar no jogo não é o Neymar. Foi o Neymar que perdeu a classificação. Foi o Ancelotti que perdeu. Foi a máfia pela convocação e tá aí essa vergonha. Neymar passou vergonha, poderia ter encerrado a carreira sem esse choro copioso no gramado. Então, Flávio Lourdes, só pra você dar a sua opinião que eu te interrompi. Pra mim, tá na conta das Betts, tá na conta da CBF. Tá na conta da máfia dessas convocações que a gente viu.
Tá na conta do empresário que convocou mais de 8 jogadores pra essa 13. Seleção. 13, não foi? Foram 13. Eu 13. Não sabia botar o número, porque eu não sabia o número certo. Mas ô, foram Lordeiro, 13 Fábio. Jogadores. 13.
Michel quer falar. Diga Michel.
Meu velho, diga. Me permita rapidamente. Um forte abraço de gol pra você, meu amigo.
Um abraço,
que tá velho. Chegando agora com a gente. Você falou sobre formação da seleção da CBF, que a gente não vê um treinador brasileiro hoje, né, em uma Copa do Mundo. E você citou aí 6 treinadores argentinos, certíssimo, tá? Aí eu trago a todos para fazer essa análise. acompanhe e conheça o que é a formação de treinadores da CBF, a CBF Academy. Reinaldo também está mais próximo e sabe o que eu estou falando. E o que é a formação de treinadores do futebol argentino. E isso lhe responde porque tem 6 técnicos argentinos na Copa do Mundo e não tem treinador brasileiro na Copa do Mundo. E pela primeira vez na história é um treinador estrangeiro para vir ser a salvação da seleção brasileira.
Mas aí a gente vai para outra coisa também. A questão da língua, né? Muita gente no futebol brasileiro achou que por ser brasileiro por si só, e aí eu vou botar Luxemburgo, eu boto Felipão,
Joel,
boto outros treinadores que foram por conta do histórico no futebol brasileiro, não por ter vamos dizer assim, por ser poliglota, por falar 2, 3 línguas, não consegue. E hoje no futebol brasileiro nós sofremos muito com isso. Inclusive, quando nós vemos aqui no futebol brasileiro hoje o Abel Ferreira nadando de braçada, né? Com o Palmeiras.
Há hoje muitos anos, Valença.
Pois é. Nós temos o treinador que mais chamou atenção no futebol brasileiro para estartar tudo isso era o Jorge Jesus, que era português. Nós temos o Leonardo Jardim hoje comandando a equipe do Flamengo. Então, tudo isso aí também deveria servir para que não nós falássemos apenas dos jogadores, mas falássemos também da base. Os treinadores do futebol brasileiro estão prontos para poder assumir uma seleção brasileira? Estão prontos para assumirem times do futebol brasileiro com uma performance a mais? Essa é a grande questão.
Valença, eu vou te responder essa sua indagação, que é justa, é muito correta a sua indagação, com a colocação de Dunga. Né, Dunga foi o nosso meio campo que foi quase que expulso do país por vergonha, entre aspas, da Copa de 90 e depois levantou o título em 94. Ele falou a seguinte, quando compararam ele com Tite, né, disseram que Tite se preparou durante 20, 30 anos para ser treinador da seleção brasileira, aí Dunga, e aí ele foi muito feliz na colocação, né, tiro o meu chapéu para a colocação dele, ele falou, olha, o Tite se preparou 30 anos para a seleção brasileira, e eu não me preparei em momento nenhum e cheguei no mesmo lugar que ele na Copa do Mundo. Conhecer futebol não é só preparação, não. E eu concordo muito com o Michel nessa questão da preparação do futebol argentino, mas você não pode simplesmente coisificar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é igual ao futebol italiano, não é igual ao futebol alemão, não é igual ao futebol argentino. O futebol brasileiro tem identidade própria. Tem raiz, e ele nasce nas comunidades, nasce nos locais, os meninos jogando bola com meia.
Ô Flávio, segura aí que ele também quer falar, bota a vinheta dele aí, Everton Bruno, a maior audiência José do Rádio da TV Brasileira. Eduardo. Fala, Zé!
Você apostou em Neymar, você é um trouxa. Apostou em Neymar, você é trouxa. Apostou em Neymar, seleção acabada, morta, destruída. Ah, você é Neymar. Neymar é o que deu aí. Você ama Neymar, né? Turma com Neymar, otário.
Thaís Eduardo, durma com Neymar. O desabafo de Zé Eduardo, quem quiser fale.
Neymar tá aí, né? Neymar é um ex-jogador em atividade.
Ô Flávio, até pra gente poder trazer e entrar nessa provocação do Zé Eduardo, é o seguinte, Neymar entra, tá 0-0 o jogo, não tá?
Tá.
E o que aconteceu depois desse jogo aí?
Mas vamos lá, eu no grupo, vou trazer pra toda a audiência nossa, que eu botei a seguinte reflexão, nós vamos ter que encarar uma dicotomia entre torcer para a seleção brasileira eliminar a Noruega com o Neymar e ter que ouvir amanhã, porque essa seria a música dos Neymarzetes, né? Dos e das Neymarzetes, né? Vamos colocar dessa forma. Que o Neymar resolveu a situação ou o Brasil seria eliminado, como acabou sendo, por uma inoperância do sistema todo do Brasil. Não é só
Flávio,
a entrada do Neymar, não. Tá? Assim,
Brasil e Japão... Deixa eu lhe falar... Flávio, Brasil e Japão, muita gente questionava justamente isso. O Neymar iria entrar em que momento?
Mas eu colocaria
no momento do... É isso. Mas no momento que tivesse bola rolando, seria preparado para poder entrar no momento que fosse a prorrogação. Hoje ele entrou no momento e estava 0-0 o jogo.
Mas não conseguiu
resolver.
Neymar não deveria... Entenda uma coisa. E aí, eu invoco a sociedade para refletir junto comigo sobre isso. Você, Fábio, Michel Corbacho, Reinaldo Oliveira.
Bora que eu quero ouvir o torcedor, quero soltar áudio, vamos
você,
lá.
Você tem que entender o seguinte, Neymar não poderia ser convocado nunca para a seleção brasileira, ele não fez por merecer. Neymar não é um Pelé da vida, não. Neymar é um baita jogador, ou melhor, foi um baita jogador, e é preciso que nós entendamos que o mérito que ele fez para estar na Copa do Mundo hoje foi apenas o lobby e o trabalho do seu empresário junto à CBF. É isso que colocou o Brasil no ponto que está hoje, que é um ponto de desgraça.
Bora, vamos lá, bota o torcedor aí, Everton Bruno.
Boa noite. Não é querer tomar os louros da derrota do Brasil para mim, mas eu venho falando o que a você e a Magrini no seu programa de manhã, né? E te falei ontem, o Brasil não passa da Noruega, o Brasil eliminou o Japão porque o Japão foi frouxo, fez um gol e recuou, porque se o Japão vai para cima, o Brasil seria eliminado contra o Japão. O Brasil não tem criação, o Brasil não tem nada, pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que enxergar isso, vocês têm que falar a realidade. Vocês têm que falar a verdade pro povo brasileiro, pro torcedor brasileiro. Neymar é há 4 Copas que não joga nada. E é considerado o salvador do Brasil, pelo amor de Deus. Na hora do gol, o que é que ele quis do pênalti? O que é que ele quis? Provocar o goleiro adversário. Só que ele estava sendo eliminado. Ele poderia fazer o gol como ele fez, mas ele foi eliminado. E quer provocar o goleiro adversário. Pelo amor de Deus, que mentalidade de seleção brasileira é essa? E vocês da imprensa querem endeusar quem, pelo amor de Deus?
A seleção é uma merda, rapaz. Tem muitos concordo, Gaguinho. Aqui concordo, pode tirar Gaguinho aí. Gaguinho tá certo. Vocês que apoiam o Neymar, bota mais um torcedor aí, vamos lá, dinâmica. Até as 8 da noite, vá.
E ninguém cala esse chororô, brasileiro e mundo chora o baiano, chora o tricolor. Chupa cambada de Pachequinho, o sonho acabou. Voltem pra casa, acabou meu a mamata, Deus! Acabou a baderna. Meu já Deus! Tinha gente planejando aí churrasco na casa dos outros, invadir a casa da sogra e tudo, mané. Acabou. Rodoviário, vocês vão ter que trabalhar e não parar, deixar a população na rua, cambada de inúteis. Acabou o sonho, filho. Eu avisei, pô. Volta pra casa, filho. Futebol não é a de vocês, brasileiros. Já acabou em 94. Quem viu, viu. A de 2002 já foi na mão grande. O verdadeiro futebol acabou em 94. Agora eu tô aqui pra ouvir o choro de vocês aí. Bambu, fera.
Tá aí, mais uma. Vamos lá, 996-54-2750. Só o torcedor aí, Everton.
Boa noite, Fábio. Boa noite, toda a bancada. Acabou o sonho do Hexa. Vou discordar de você, Fábio. Eu não vou culpar o técnico, não. O técnico ainda conseguiu dar uma cara a essa seleção pra jogar. Hoje faltou coragem dos próprios jogadores. Jogadores passivos de marcação, Noruega tocava a bola como queria, ninguém abafava a marcação, ninguém corria atrás da bola, entendeu? Neymar, mesmo ruim, mesmo ferrado fisicamente, que entrou da forma dele, ainda chamou a certa responsabilidade. Craque nessas horas faz essas coisas, né? Enfim. E acho que Endrick pipocou, viu, Fábio? Endrick pipocou na cara do gol. Não se pode perder um gol daquele. Também não vou jogar nas costas dele, que ainda é um menino ainda. Né? Vinícius Júnior poderia ter batido o pênalti ou não também. Se o Bruno Guimarães faz o gol, tava todo mundo aplaudindo. Enfim, a seleção é limitada assim, a gente sabia disso. Agora é torcer para que daqui a 4 anos a gente consiga umas peças melhores. Porque infelizmente essa safra do Brasil vem decaindo a cada ano. Boa noite.
Boa noite, irmão. Só não chama ninguém de menino, não. Vocês fizeram isso com o menino Ney, agora menino Vini. Pelo amor de Deus, faz isso não.
Ô Fábio.
Diga, Rei.
Dizer ao torcedor aí, é por isso que a gente não sai do lugar, Fábio. Porque até quando a gente vai normalizar que Neymar é o maior craque do mundo, que ele vai ter que entrar antes, que ele vai resolver. Quantas vezes a gente já trouxe aqui números de Neymar em 2025?
Números de Neymar em 2026, e o torcedor ainda acreditava e Neymar chamou a responsabilidade. Chamou a responsabilidade de quê, irmão?
De nada, só foi bater o pênalti. Só foi bater o pênalti, conversa.
Tem um pênalti inexistente, que nem existiu. Não houve cotovelo nenhum ali, não. Cotovelo não, ali o cara subiu pra cabecear a bola.
Deu uma porrada em Odegaard sem bola.
Ele era pra ter sido expulso ali. Ele deu um pontapé em Odegaard sem bola.
Antes da lança.
Aí a gente discute se foi pênalti ou não amanhã no programa de esporte. Vamos lá, que eu tenho mais torcedor. Vou soltar uma sequência aí. Vamos lá, mais uma.
Boa noite, galera. Aqui é o Vaci de Piripiri. Vou resumir o que é que falta na seleção. Na seleção falta homem. Falta homem. Entendeu? Porque me diz aí, me explique uma situação dessa, como é que você é o artilheiro do Brasil, tem um pênalti, você deixa um cara que não tem nada a ver, eu digo não tem nada a ver, tudo bem, ele é atacante, mas não tem nada a ver em relação à partida.
Meus amigos, meus colegas, que tem mais idade do que
pegar a bola e você ficar, pegar e ser por isso mesmo, o cara vai pra bater o pênalti. Aí você pode falar, mas tá falando isso porque o cara perdeu o pênalti, mesmo se o cara tivesse feito o gol, se você for analisar, não é pra isso acontecer, não. Quem tinha que bater o pênalti é Vinícius Júnior, rapaz. Mas aí não, ficou com aquela cara de... Oi, cheio quieto, viu? Rapaz, observe, a seleção tá faltando homem, tá faltando gente que chame o jogo, joga pra mim, como teve Ronaldinho Gaúcho, como tínhamos Ronaldo Fenômeno. Isso no meu tempo, né, que eu conheço. E outros, rapaz, tá faltando isso. É uns banana, umas marcação suave, só fica rodeando, rodeando. Rapaz, vamos deixar nossa seleção jogar o futebol que nós conhecemos, deixa esses técnicos europeus lá pra Europa lá, rapaz. Que é isso? Que é isso? Tudo bem que é fácil falar agora porque perdeu, mas é o motivo de a gente falar assim. Rapaz, tá faltando um homem na seleção, tá faltando um homem, um cara que chama a responsabilidade. Não entra na minha cabeça, Vini Júnior, deixar o cara pegar essa bola e bater esse pênalti. Ah, que nada, boa noite aí.
Tô com você, meu irmão. Obrigado, um abraço. Boa noite, um abraço pra galera do Subúrbio Ferroviário. Ligado na melhor, na líder de audiência do esporte baiano. Vamos pra mais um áudio aí, mais um torcedor, Everton Bruno.
Neymar aceitou ir pra Copa pra ganhar os milhões com zóio, com a ganância, com olho de gula. Pra ganhar os milhões mais do que ele tem. Que não me faz febre, que a mim não me faz falta, mas para ganhar uns milhão. Agora pergunta o jogador da seleção, todos que tá aí, se eles vão ganhar, os milhões ou vão deixar para lá, porque a seleção saiu. Então se eles vão para a Copa para ganhar o dinheiro, é o dinheiro que rola, muito dinheiro.
Vamos lá, solta aí mais um, Everton. Vamos nessa.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. Ô, Fábio, diga esse abestalhado aí que tá falando merda aí. Pra ele calar a boca, que esse daí deve ser um inútil. Não tem parente, não tem nada. Ele deve estar em casa sozinho. Ele deve estar em casa sozinho. E a televisão dele deve ser de 12 polegadas. Esse é retardado aí, que é brasileiro e tirado a torcer pra outro time aí, esse retardado. Isso aí é um retardado.
Boa noite, pegou Fábio Gomes, Beto toda Carioca. Equipe. Vamos lá, mais um aí, Everton.
Boa noite, Fábio Gomes, toda a equipe. Benils, me lembrei de Vampeta. Vampeta disse, rapaz, pra ganhar em 94 e 2002, em 2002 principalmente, foi uma luta. E esses que estão por vir, foi esses que estão jogando agora, vai ganhar o quê? Com Casimiro, Neymar, eu botei no meu story isso aí, o Vampeta falando, e é verdade, eu não acreditava nessa seleção. Ele podia até passar pela Noruega, mas na próxima ele não passava, pai. Pra ser campeão, ele não ia ser campeão nunca.
Valeu. Mais um aí, Everton, pra eu pegar mais uma opinião da galera antes de fechar, vamos lá.
Fala, Fabão. Boa noite, aqui é o Fábio de Brotas. Ô, irmão, eu sei que a gente preza pela democracia, mas certas pessoas desequilibradas têm que ser cortadas de comentários aqui, irmão. Ainda mais num programa que a gente tem como credibilidade, um programa que tem segurança no que fala. Tem um cara falar sobre comemorando aí, um idiota aí, eu não sei quem é esse
essa criatura aí comemorando pela desclassificação do Brasil e aí falando sobre rodoviário e tal, nada a ver. Cara, filtra. Cara, se vocês não têm... Cara, melhora isso aí, cara, porque vocês devem filtrar certas pessoas, que é isso, cara. Bota um imundo desse pra falar isso aí, porra. Não dá, né, irmão?
Valeu, irmão. Você tá certo, não tem que falar de rodoviário nenhum, não. É porque a gente não tem pronto, não, irmão. Aqui a gente vai direto. Vamos lá, mais um aí. Um abraço.
Boa noite, Fábio. Jogadores que ganha, lucra em cima da desgraça do povo alheio, com o Betis, não merece ganhar Copa nenhuma. Gostei. Acabou.
Bom, tá aí. Eu vou fazer uma última pergunta para todos da bancada para a gente encerrar. Vocês vão opinar e já vão dar uma boa noite final, porque a gente tem que encerrar às 8 da noite. Eu vou começar com você, Michel Corbacho. Olha, não, Reinaldo Oliveira, os nossos repórteres, para a gente liberar. Dá para acreditar numa geração melhor daqui a 4 anos, Reinaldo?
Ah, é muito cedo. Tá, é muito cedo. A gente tem alguns bons talentos, sim, mas é muito cedo ainda. Tem que surgir laterais. Não temos laterais. Meias, tá escasso, você só tem o Estevão, você não consegue ver outro meia para defender a seleção. Então, a geração, ela é carente, sabe, Fábio, de várias posições. É muito cedo ainda para eu acreditar que daqui a 4 anos algo vai mudar.
Beleza, um abraço para você, viu, Reinaldo, boa noite.
Valeu, Fábio, um abraço para você, amanhã a gente volta. Amanhã de manhã tem notícia do Vitória aqui no BNews agora, primeira edição, e à noite a gente volta no Arena Futebol Itapuã.
Marcos Valença, dá para acreditar num Brasil, numa geração daqui a 4 anos?
É muito cedo, né, Fábio? Tô com o Reinaldo nessa, de que para poder acreditar em novas soluções pro futebol brasileiro, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais. Mas amanhã estarei de volta aqui, viu? A partir das 6 da manhã, trazendo as informações do Bahia, depois que o Bahia venceu o amistoso contra o Montevideo City, 4-1, e aí a gente vai trazer mais informações do Tricolor de Aço amanhã, a partir das 6 da manhã.
Beleza, um abraço, Valença, boa noite.
Boa noite, Fabão.
Bom, Flávio Lordelo, 4 anos, 4 anos nos espera, esperamos aqui na Itapuã FM, líderes em audiência, dá para acreditar em algo melhor?
Com toda a certeza, com toda a certeza. E aí eu invoco o DNA do futebol brasileiro, o DNA do brasileiro, da brasileira que acorda, que vai acordar amanhã às 4 da manhã para pegar o metrô, para pegar a condução, para ir para o trabalho. Porque é só nesse tipo de mentalidade que eu acredito, do trabalho duro. Eu acredito que o Brasil vai conseguir sim se reerguer, porque na minha avaliação, essa é uma das piores gerações que nós temos nos últimos anos, nos últimos 90 anos, com toda certeza. Desde 54, o Brasil não tinha uma geração tão desacreditada como foi para a Copa do Mundo hoje, apesar do Neymar, do Neymar Show. Mas eu acredito que o Brasil pode sim fazer uma geração melhor. É a geração do Del, do Juan Pablo, do Cauê Furquim, é a geração do Endrick, é a geração dos jogadores que vão ascender ainda nas bases do futebol brasileiro, porque nós temos muito talento. Tem o Alan do Palmeiras, tem o próprio Estevão, que ainda está na flor da idade, tem o Rodrigo, que não foi à Copa, machucado. Então, o Brasil é muito mais do que vocês viram nessa eliminação fatídica para a Noruega. Acredito que o Brasil tem e vai dar a volta por cima, porque é desse DNA, é desse tipo de brasileiro, de brasileira, que eu acredito, porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Torcer sempre para a nossa seleção e fazer com que o Brasil possa, a cada dia, se fortalecer, apesar dos pesares, porque nós temos muitos obstáculos para frente e nós teremos que prevalecer algum dia. Um abraço, Fabão, Michel Corbacho, Marcos Valença, Reinaldo Oliveira, a você, ouvinte da Itapuã FM, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, e amanhã estaremos de volta no Arena Itapuã FM, das 8 às 10 da resenha.
Michel Corbacho, 4 anos nos espera ou não?
Espera, sim.
o Brasil pode sim reverter essa situação, desde que entenda que o futebol mudou, que tenha humildade para trabalhar, que entenda as novas nuances dentro do futebol e que o Brasil possa, na base, poder performar melhor e formar melhor, inclusive, outras posições, né? Não apenas o que a gente tem visto hoje muito fortalecido, os jogadores de lado do campo, né? Os beiradas, os jogadores que atacam a profundidade, que têm velocidade, mas que o Brasil volte a formar bons meias, volte a formar bons laterais. O Brasil vai precisar renovar esse ciclo, vai precisar renovar, né, os atletas que, basicamente, a sua última Copa do Mundo, né? Alisson, Casemiro, Danilo, né? Talvez o próprio Marquinhos, jogadores que não vão mais encontrar espaço, mas sim o Brasil trabalhando com muita humildade e entender que o futebol mudou, pode, quem sabe, voltar, sim, 4 anos mais forte para conquistar esse hexacampeonato.
Bom, obrigado, Michel, um abraço, boa noite.
Forte abraço de gol, Fábio, para você e para toda a audiência da Itapuã FM.
Obrigado ao Everton Bruno, obrigado ao Mix Matheus, é o melhor mercado do Brasil, obrigado também a BetSul, é a nossa BetSul que está também ligada com a gente, acesse bnews.com.br para saber todas as informações. Eu volto amanhã às 6 da manhã no BNews Agora, primeira edição, volto também amanhã às 8 da noite com o nosso programa de esportes. Quero agradecer a todos, fiquem com o pré-relax com o Roberto Feliciano, tá bom? Um abraço e até mais, gente!
Você ouviu no Arena Futebol Itapuã FM é Mais Brasil. Copa 2026. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudade.
A Copa do Mundo aqui na Itapuã FM tem mais emoção, tem mais vibração. É Mais Brasil. Cruzamento na área, entrou lá Itapuã FM, valeu!
Copa do Mundo 2026, Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudade. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Matheus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
Estamos chegando, uma ótima noite para você. Vamos celebrar, vamos continuar acreditando, sorrindo, torcendo sempre, afinal de contas, nós somos brasileiros, é ou não é? E a gente acredita muito em você, a gente acredita no Brasil, acreditamos em nós. Então somos brasileiros sempre. Forte abraço para você que tava curtindo aí a Arena Futebol Itapuã FM, essa equipe maravilhosa composta pelo Fábio Gomes, Marcos Valença, Expedito Magrini, Reinaldo Oliveira, Marcos Mendonça, Flávio Nordelo, Cabelinho, Everton Bruno aqui na sonoplastia, uma equipe competente e uma linguagem jovem e atual que enriquece o esporte baiano, brasileiro e mundial aqui na Itapuã, todos comandados pelo Super Zé Eduardo. A partir de agora está no ar para você o nosso pré-relax na Itapuã. A gente começa a desacelerar e se preparar para uma noite mais que especial aqui na Itapuã. O pré-relax é o seu convite para sentir a energia, se envolver pela atmosfera que antecede a programação Noite Adentro. Convido você a ajustar o coração, sintonizar a emoção e aproveitar cada instante desse prelúdio, uma prévia que abre caminho para uma noite mais especial. Oito horas e dois minutos na Itapuã, uma ótima noite, uma boa semana para você.
Não se controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota, sai lá do assento e vem pra roça pra sentir da pegada bruta misturada com carinho.
Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota, sai lá da city e vem pra roça, só pra sentir da pegada bruta misturada com carinho. Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Tá com o colo de céu, ela não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dono.
Ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de sela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dona.
Arrepiar o corpo inteiro, pegando fogo suado.
Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo e terminou no quarto, terminou no quarto.
Mas ela vem fazer amor dentro do meu caminhão. A vaquejada acabou, mas a cavalgada não.
Faz meu colo de sela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dona.
Vaquejada tá na moda e nós somos modelo.
Itapuã.
Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada das brotas. Sai lá da cinta e vem pra roça pra sentir
a pegada bruta misturada com carinho.
Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota, é que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota. Sai lá da cinta e vem pra roça só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho.
Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não.
Faz meu colo de sela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro
nunca, nunca vai ter dor. E ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de sela, não se emociona, segura a onda.
Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dor.
Faz um carro capim, arrepiar o corpo inteiro, pegando fogo suado.
Começou no forró apertado, gostoso colado, subiu no cavalo e terminou no quarto, terminou no quarto.
Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não.
Mas no colo de sela, não se emociona, segura a onda.
Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter dona.
Itapuã,
é na pegada.
João Gomes, Ninguém Lolinha e Tarcísio do Acordeão. Faz a volta pra sacada, sai do negro que nós tá passando.
Conta na pegada dos vagões.
O nome da rádio é Itapuã FM. Itapuã.
Um simples toque e de repente aconteceu. Como é que pode? Agora eu sou todinho seu. Logo eu, mas o tal do love me envolver. É muita sorte. O amor junta você e eu. Curte pagode, agora você me prendeu. Logo eu, mas o tal do love me envolveu. Ei,
tudo que você faz é bom.
Gosto de você sem nada.
Debaixo do edredom.
No calor da madrugada. Quando rola aquele som, nosso movimento encaixa.
Ei, 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 ei.
A nossa vibe do nada bateu.
Se der vontade, me chama que eu vou querer de novo.
De novo, de novo.
Keep looking for you. Quantas vezes me perdi, quantas vezes machuquei-me. Escolho sempre o amor e me ferro. Eu gosto de me ferir, aprendo depois, sempre erro de novo. Me iludo tão fácil, mas que bobo. Masoquista do amor, no romance um terror. Nunca dá certo, comigo nunca dá certo. É que o amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. É que o amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. Quantas vezes me entreguei da pessoa errada, eu sei. E continuo errando, me ferrando. Parece que eu gosto de sofrer. Meus olhos ardem de tanto choro. Me iludo tão fácil, mas que bobo. Masoquista do amor, no romance um terror. Nunca dá certo, comigo nunca dá certo. É que o amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. É que o amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. O amor machuca e todo mundo faz do meu coração. Quero encontrar um amor verdadeiro. Oh, oh, oh. O amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração doía tanto. Doía tanto. O amor machuca demais. Ninguém me avisou que o coração.
Oxe, o nome da rádio Itapuã, 8 horas e 15 minutos agora. Vitor Klein, o amor machuca demais. Teve também a Loki, Anitta, Look for Love. E ainda Tiaguinho, Vou Querer de Novo. Esse é o nosso Panavilex. Olha, pelo 719-8258-9750, você pode participar da promoção Itapuã FM Me Dá Gasolina. São R$150 em combustíveis para você. Os sorteios acontecem nas sextas e nas segundas-feiras. Amanhã tem mais um sorteio e eu estou torcendo por você. Então participe agora pelo 719-8258-9750. Para você participar, você manda um vídeo dentro do seu carro mostrando que está ouvindo a Itapuã FM e dizendo: Itapuã FM Me Dá Gasolina. Mande o seu vídeo pro nosso WhatsApp e você estará participando da promoção Itapuã FM Me Dá Gasolina com R$150 em combustíveis para você. 8h16 na Itapuã. Diogo Nogueira, Moda Antiga.
Itapuã. Ainda namora moda antiga. Esses que recitam mil poemas e no seu portão faz serenata que timidamente te abraça no escuro do cinema. Feito de javão, um amor puro, vejo em nós felicidade eterna. Conhecer família, construir futuro. Quando a gente sofre, acredita que esse mundo está perdido. Do teu lado só que eu descobri que a minha vida faz sentido. Quero tudo junto, lado a lado, seu eterno namorado, seu melhor amigo.
Ninguém mais namora assim.
Pensando em casamento até depois do fim.
Ninguém mais namora assim.
Lado a lado nos braços de um querubim.
Ninguém mais namora assim.
Bem maior que as estrelas do céu. A doçura do mel é você pra mim. E a nossa vida não tem fim.
Ninguém mais namora assim.
Pensando em casamento até depois.
vezes que recitam mil poemas, que no seu portão faz serenata, que timidamente te abraça no escuro do cinema. Feito de javão, um amor puro, vejo em nós felicidade eterna. Conhecer família, construir futuro, quando a gente sofre, acredita que esse mundo está perdido. Do teu lado só que eu descobri que a minha vida faz sentido. Quero tudo junto, lado a lado, seu eterno namorado, seu melhor amigo.
Ninguém mais namora assim,
pensando em casamento até depois do fim.
Ninguém mais namora assim,
lado a lado nos braços de um querubim.
Ninguém mais namora assim,
bem maior que as estrelas do céu, que a doçura do mel é você pra mim. Nossa vida não tem fim. Pensando em casamento até depois do fim. Lado a lado nos braços de um querubim. Bem maior que as estrelas do céu, que a doçura do mel é você. Ainda namora a moda antiga.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Pré-relax. Itapuã.
Quer mesmo saber, vou te contar. Mas pensando melhor, chegar mais perto, que eu vou te mostrar. Te juro pela luz da lua cheia, que vai valer a pena. E é uma pena você não topar. Teu beijo causou perda de memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. E nem quero lembrar. Desse mundo, lixo aqui no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. Mas pensando melhor, chegar mais perto, que eu vou te mostrar. Te juro pela luz da lua cheia, que vai valer a pena. E é uma pena você não topar. Seu beijo calçou verdade e memória e outras coisas mais que eu já nem lembro agora. E nem quero
Mas eu não recomendo, viu, gente?
Itapuã.
Eu tô acompanhando a má companhia. Eu tô me apegando a uma desapegada. E sei que algo sério com alguém assim é o mesmo que nada. Mas como é que nega um trenzão desse na cama? Que beija, que morde, arranha pra marcar. Faz gostoso do tanto que engana, então tá. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não gostoso do tanto que engana e tanta. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não me convenço. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo. Eu não.
Estilo, vem, peita.
Criei minha própria lei, o libertário pensa. Não ganhei, eu conquistei, eu sei a diferença. Personalidade pura, rei na prática. Já tinha rua e didática. Adicionei experiência, pichando o muro. Me descobri um louco iluminado. Com o humor do Joker, Sasco. Aperta aquela flor e fumo. O trabalhador mais vagabundo. O vaidoso mais largado. Baby, não é sobre o que eu tenho, é sobre da onde eu venho.
Como que sobrevivi, o que eu consegui,
sendo eu mesmo